Igreja do Recreio. Pegue a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vou ler do versículo 41 ao versículo 50. E já está aqui à frente. Eu quero pensar com você nessa manhã sobre para que nasci, qual a razão da nossa existência. Para que nascemos, qual a finalidade? Será que de fato nós entendemos? Ou será que estamos vivendo a única e exclusiva vida que recebemos do Senhor sem centralizarmos a vida no propósito maior? Vamos comigo ao texto? Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41. Quero trazer mesmo um abraço da nossa comunidade, Segunda Igreja Batista em Campos. Daqui a 10 minutos aproximadamente, estará lá iniciando a primeira celebração. Um povo também maravilhoso, uma igreja gostosa demais de participar, de conviver. Que vocês se sintam abraçados por ela. Assim diz a Bíblia, Lucas 2, a partir do versículo 41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que ouviam ficavam admirados com a sua inteligência, com a sua resposta ou com as suas respostas. E quando ouviram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. E ele lhes respondeu: Por que me procuraveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que Jesus havia lhes disse. Vamos orar mais uma vez. Senhor, por favor, guarda esse ambiente do mal. Proteja a nossa mente, nos ilumine para entendermos a revelação que o Senhor deseja nos entregar nessa hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser pontual, simples, não simplório, objetivo, até porque eu tenho um cronômetro aqui na minha frente gigantesco dizendo a hora que eu tenho que terminar. E daqui a pouco vocês também precisam se retirar porque outras pessoas virão, não é isso? Então eu quero olhar para esse texto e relembrar você, qual é a razão da nossa existência? Para que nós nascemos? Os evangelhos, eles trazem para nós registros acerca da caminhada de Jesus. Os evangelhos, eles nos mostram com muitos detalhes sobre o início da vida de Jesus. Jesus nasceu, Jesus de alguma forma foi recebido em toda aquela cerimônia celestial que você conhece bem, cerimônia relatada nos evangelhos. A Bíblia diz que após nascer, Jesus é apresentado no templo e a Bíblia então diz que com 12 anos de idade, agora em Jerusalém, Jesus é encontrado arrazoando e interpelando ou conversando com alguns doutores. De acordo com o contexto do texto que eu li com você, era tradição da época as famílias de Nazaré, na Galileia, então viajarem em caravanas até a Judéia, chegarem na cidade de Jerusalém, e o objetivo era exatamente participar da festa da Páscoa. E a história, ela conta que em Jerusalém as famílias, elas aguardavam com grandes expectativas os sacrifícios, elas aguardavam com grandes expectativas as comemorações, porém, de acordo com o texto bíblico que nós lemos, chegou a hora de fazer a viagem de volta, a longa viagem de volta para Nazaré. E de acordo com a narrativa bíblica, José e Maria, imaginando que Jesus possivelmente estivesse, talvez, com algum parente, com algum primo, em alguma carroça, José e Maria não perceberam que Jesus havia ficado para trás. Em meio àquela viagem, na estrada empoeirada, com destino a Nazaré, José e Maria não perceberam que Jesus não estava entre eles, e depois de uma busca de 3 dias, vocês estão aqui comigo, gente? Ok, está todo mundo assim? Eu estou falando muito rápido, né? É o meu jeito. Depois de uma busca de 3 dias aproximadamente, a Bíblia diz isso, 3 dias depois, versículo 46, Jesus foi encontrado no templo. Jesus foi encontrado no templo, deixando os mestres, deixando os religiosos perplexos, abismados com a sua inteligência, com o seu entendimento. E o texto bíblico diz que Maria, encontrando o seu filho sentado com os fariseus, com os líderes religiosos, Maria se aproximou de Jesus com um misto de alívio, emoção. Maria se aproxima de Jesus e faz a seguinte pergunta para Jesus, está na tela, você pode acompanhar, versículo 48, Maria diz: filho, por que fizeste isto conosco? Filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Por que você não nos avisou? Nós pensávamos que você estivesse em alguma carroça de um parente, e nós já estávamos na metade do caminho, nós ficamos aflitos 3 dias procurando por você, filho. Por que você fez isso conosco? Por que você não nos avisou? E é interessante, porque quando eu leio esse texto, eu olho para a resposta de Jesus no versículo 49 e eu começo a imaginar Jesus, um adolescente de 12 anos, e Jesus agora ainda adolescente, manifestando uma calma estranha, uma calma que não é encontrada em pré-adolescentes. Jesus olha para sua mãe e responde o seguinte, está na tela, Jesus diz assim: por que vocês estavam me procurando? Vocês não deveriam saber que o primeiro lugar que eu estaria, se não estivesse na caravana, seria na casa do meu pai. Eu não sei se você já conseguiu pescar o que Deus deseja falar conosco, mas aqui está o ponto central para todos nós, porque a resposta de Jesus para Maria revela que desde cedo, mesmo na sua tenra idade, mesmo ainda muito novo, aquele que seria conhecido como carpinteiro de Nazaré, ele já sabia qual era a sua missão de vida. Ele sabia, tinha plena consciência, convicção a respeito do propósito da sua existência. Jesus entendia a finalidade para a qual ele havia nascido. Wesley Duell, no seu livro Avalie Bem a Sua Vida, ele diz que a única vida digna de ser vivida é a vida que é vivida completamente para Deus. Na verdade, Wesley Duell, ele diz que se você vive e não vive intensamente para cumprir o propósito para o qual você existe, você não vive, você morre. A Bíblia diz que existe uma vida que não é vida porque acaba na morte, mas existiu uma morte que não foi morte porque deu origem à verdadeira vida. A verdadeira vida que nós vamos viver não é a vida que estamos vivendo aqui, essa termina na morte, mas a verdadeira vida que viveremos é a vida que viveremos após a morte, porque a Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória. Sabe, Jesus, porque tinha noção do seu chamado, ele sabia que deveria estar na casa do Pai. Por que estavam me procurando? Vocês deveriam ter certeza que eu não estaria em outro lugar, senão onde eu estou. Ou seja, Jesus tinha um entendimento que a missão da sua vida era tratar dos assuntos do seu Pai. Se fosse perguntado para Jesus, para que você nasceu? Ele diria, o propósito da minha existência está claro. O propósito da minha existência está completamente revelado. Ou seja, para Jesus, porque o propósito da sua existência era claro, tanto a sua profissão, como também qualquer que fossem as intenções dos seus amigos e até mesmo as expectativas dos seus pais, Jesus, ele conseguia fazer com que tudo isso assumisse uma escala inferior quando o assunto era realizar a obra do seu pai. Eu não sei se você ainda está aqui comigo, entendendo que Deus está ministrando sobre nós, mas Jesus, porque entendia a razão da sua existência, ele sabia distinguir bem o seu chamado de qualquer outra coisa, o propósito da sua caminhada de qualquer outra atividade. Me permitam fazer uma afirmação: é muito fácil confundirmos ou misturarmos a razão da nossa existência, por exemplo, com a nossa carreira profissional. Enquanto eu estava escrevendo aqui nos meus arrazoados, eu me lembrei de um livro que eu li. Eu vou trazer aqui um ditado antigo que está no livro. O autor diz o seguinte: a sua carreira profissional é aquilo pelo qual você é pago. Já a razão da sua existência ou o seu chamado é aquilo para o qual você foi criado. Nós fomos criados com um propósito e para uma finalidade. Efésios capítulo 2, versículo 10, quando a Bíblia diz, ou o apóstolo Paulo escrevendo a carta, aquela carta para os Efésios, Paulo diz o seguinte: vocês são criaturas de Deus, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazerem as boas obras. Olha para cá, por favor. Esse texto é interessante, porque o texto diz assim: vocês são criaturas ou criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Fala da nossa origem, de onde nós viemos. Nós não somos produtos ou subprodutos de um evolucionismo. Nós temos mesmo uma origem. Vocês são criação de Deus ou criatura de Deus, feituras do Senhor, realizadas em Cristo Jesus. Mas não apenas fala da origem, mas também fala da finalidade, diz assim: para fazerem as boas obras. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que quando Deus me criou, ele não inventou alguma coisa para que eu pudesse fazer, porque eu fui criado. O que Paulo está dizendo é que porque existia algo para ser feito, Deus me criou. Eu não fui criado aleatoriamente, eu fui criado com um objetivo, com um propósito bem definido. A prova é que o versículo 10 de Efésios 2 não termina na palavra boas obras. Tem uma vírgula, tem um pronome relativo e depois tem a finalidade total, que diz assim: boas obras que o Senhor preparou antes mesmo para que vocês pudessem praticar. Antes da minha existência, a razão para a qual eu estava sendo criado já estava revelado ou definido pelo Senhor. Por isso eu quero novamente voltar aqui a afirmar: a única vida digna de ser vivida é a vida que é vivida completamente para Deus. O grande missionário entre as tribos Alca no Equador, o Jim Elliot, ele dizia o seguinte: viva de tal maneira para que quando chegar a hora da sua morte, não lhe reste fazer outra coisa senão morrer. Quando o pessoal fica assim, é tranquilo, né, pastor? Ok, estou me acostumando, irmão, desde ontem. Todo mundo assim olhando para mim. Para que você nasceu? Qual é o propósito da sua existência? Eu penso que nós não podemos perder esse foco do porquê nós nascemos. Esquecer quem somos ou medir quem somos com a régua errada não apenas nos fará perder o propósito de vida, mas também comprometerá a identidade que nós temos. Até porque, não se iluda, mesmo como discípulos de Jesus, podemos nos transformar numa versão que jamais foi projetada para nós. Eu digo isso porque é muito fácil para nós, ainda que discípulos de Jesus, sairmos dos trilhos e enchermos a nossa vida com o que Jesus chamou de coisas secundárias. Eu digo lá na segunda igreja que se Deus nos deu tempo para fazer coisas que são secundárias, deve também ter nos dado tempo para fazermos coisas que são primárias. E coisas primárias são Bíblia, oração, relacionamento com Deus diariamente. Deus não deseja ter um horário específico de encontro com o seu povo. Deus deseja ter um relacionamento ininterrupto. Eu penso que o John Wesley, o grande reformador, ele acertou quando ele disse a seguinte frase, está aqui à frente. Eu penso que ele acertou quando ele disse: eu julgo todas as coisas na minha vida somente pelo preço que terão na eternidade. Nós precisamos ser lembrados diariamente que este mundo onde vivemos é o campo da nossa missão. Apenas o campo da nossa missão. O mundo em que nós vivemos jamais, jamais se tornará o nosso lar permanente ou o nosso destino final. Pessoal, existe uma razão pré-estabelecida para estarmos aqui. Existe uma razão para vivermos neste mundo e cumprirmos o propósito da nossa existência. É o nosso grande desafio. Até porque, me permitam compartilhar essa frase. No final da vida, está aqui na tela, nós não seremos definidos pelas coisas das quais nos separamos. No final da vida, nós seremos definidos por aquilo pelo qual nos entregamos. Eu tenho aprendido que quando nos apresentarmos diante do trono de Deus, Deus não nos perguntará quantos amigos fizemos, ou, numa era tão digital, quantos seguidores nós alcançamos. O que Deus levará em consideração é quantas pessoas encontraram o caminho do céu e foram resgatadas pelo poder da graça de Jesus por intermédio da nossa vida. Sabe, Deus não vai nos responsabilizar pela quantidade de coisas que fizemos. Nós seremos avaliados por ter feito ou não ter feito o que Deus nos ordenou que fizéssemos. E eu preciso lembrar você, nós não podemos nos esquecer da missão que recebemos. O nosso chamado é para sermos o sal da terra. E o sal precisa mesmo temperar a vida sem graça ou desgraçada, sem sabor, sem alegria, sem esperança dessas pessoas que se sentem perdidas. Eu acredito que esse final de semana, chamado por vocês de especial da célula, eu acredito que seja uma boa oportunidade para sermos lembrados pela Bíblia de que Deus não nos criou para um passeio divertido. Deus nos criou para sermos semelhantes a Jesus no cumprimento do seu propósito e na realização da sua missão. Você pode dizer amém por isso? Amém. Ou seja, nós temos uma missão. Eu me lembro agora de uma frase. Eu, durante 12 anos da minha vida, eu servi numa carreira militar. Eu fui da Força Aérea Brasileira. Passei no concurso muito cedo, com 17 anos. E interessante, porque lá eu tive um comandante, e eu me lembrei dessa frase agora. Ele, sempre que a gente tinha que tirar lá o tal do serviço de oficial dia, ele lembrava uma frase interessante. Ele dizia assim: vocês sabem quando um exército perde a batalha? E é óbvio, o pensamento lógico é: o exército perde a batalha quando o número de soldados ao exército oposto for maior e conseguir sufocar o número de soldados do nosso próprio exército. E ele tinha uma frase que ele sempre dizia, e eu nunca mais esqueci. Ele dizia o seguinte: a batalha não é perdida quando se tem menos soldados, mas a batalha é perdida quando os soldados que tem, ou que o exército possui, perdem a noção da tarefa para a qual foram recrutados. A força de uma igreja não está no número de pessoas que se sentem no refeitório para se alimentar. A força de uma igreja está na capacidade que essa igreja tem de se manter na linha de frente da batalha, para guerrear, alcançando pessoas para a glória do nome de Jesus. Amém, gente? Amém mesmo? Que coisa boa é a gente poder ser lembrado pela Bíblia. Por isso eu quero destacar três características ou três atitudes, olhando aqui para Lucas capítulo 2 e percebendo essa capacidade que Jesus tinha, ainda que adolescente ou pré-adolescente, ele tinha de entender o propósito da sua existência. Eu quero olhar para esse texto e exaurir ou destacar três atitudes que afirmam e reafirmam o propósito da nossa existência. Para que nós nascemos? Eu digo a primeira resposta: nós nascemos para quê? Eu nasci para conhecer Jesus intimamente. Não existe outro propósito. O problema é que muitos de nós sabemos várias coisas a respeito de Jesus. Interessante, José e Maria procurando Jesus, e Jesus agora olhando para os seus pais e ensinando uma grande lição. Será que vocês não deveriam saber quem eu sou? E sabendo quem eu sou, será que vocês não deveriam concluir que eu estaria exatamente onde eu estou? Nós nascemos com a responsabilidade de conhecermos Jesus intimamente. Eu estou usando essa expressão, intimamente. Sabe por quê? Porque muitos de nós sabemos várias coisas a respeito de Jesus. Muitos somos capazes de dizer onde Jesus nasceu. Muitos somos capazes, por exemplo, de narrar alguns trechos da sua caminhada terrena. Muitos de nós somos capazes de citar com propriedade alguns dos seus ensinamentos. Muitos, por exemplo, em célula, no compartilhamento, são capazes de falar acerca de alguns milagres que Jesus realizou. Mas a grande pergunta dessa manhã é: será que nós conhecemos Jesus da mesma maneira, com a mesma intensidade e com a mesma profundidade que conhecemos um amigo mais íntimo que temos na vida? Será que somos capazes de descrever quais são os hábitos de Jesus, como ele reage diante de algumas situações? A grande questão é que saber falar acerca de não significa ter relacionamento com. Eu posso descrever uma pessoa completamente sem que eu tenha completo contato com essa pessoa. E o nosso chamado, o chamado da nossa existência, não é construir um bom discurso acerca daquele em quem nós afirmamos crer, mas manifestarmos em nossa vida que somos sim a expressão máxima do caráter de Jesus entre os homens. Pessoal, Jesus não é um ensinamento a ser compartilhado, Jesus é uma pessoa com quem devemos experimentar e experimentar intimamente relacionamento. O nosso chamado é para conhecê-lo intimamente. Eu não sei se você o conhece intimamente, mas a Bíblia diz, por exemplo, que ele é o rei da glória, ele é o rei do céu, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Eu não sei se você o conhece intimamente, mas quando a Bíblia diz que ele é o senhor dos senhores, é exatamente porque o senhorio de Cristo não depende de seguidores. Eu, quando leio e penso sobre isso, eu fico me lembrando de vários líderes de religiões que surgiram no tempo e na história. E é interessante porque eles sofreram mesmo, eles sofreram a questão da mortalidade, eles morreram, os seus restos mortais foram sepultados, e porque agora estão mortos, os seus seguidores se dissiparam, se dispersaram. Mas eu pergunto a você, mais de 2000 anos ficaram para trás, e ainda hoje Jesus continua sendo o Senhor. Por quê? Porque ele não apenas morreu, mas a Bíblia garante, a nossa fé nos dá a certeza de que, ainda morto, a pedra foi removida, ele viveu, ele está vivo, e existe uma promessa: ele voltará para nos buscar. Será que você o conhece intimamente? Somente Jesus é capaz de salvar o pecador. A gente antigamente cantava um hino dizendo: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de eu ir, não há atalho. Somente Jesus renova forças daqueles que se sentem cansados. Somente Jesus tem poder para curar quem está doente. Somente Jesus tem o poder para limpar quem se sente leproso. Somente Jesus tem poder de libertar quem está cativo. Somente Jesus... Ô, irmão, reaja aí em nome de Jesus. Somente Jesus tem poder de suprir quem se sente necessitado. Somente Jesus tem poder de revirar, upside down, virar a história, por exemplo, de uma família cujo a gravidez não tinha qualquer expectativa, e nós estamos há poucos dias de receber mais uma criança que virá não apenas para trazer alegria para os seus pais, mas para ser um instrumento bem afiado nas mãos de Deus, a fim de que se levante uma voz profética nesse tempo. Será que você conhece Jesus intimamente? Se você conhecer Jesus intimamente, você saberá que Jesus é indescritível, ele é irresistível e ele é invencível. Aleluia! Mas existe um segundo propósito no texto. Para que nasci? Segundo lugar, eu nasci para ter uma vida coerente com os ensinamentos de Jesus. Sabe, é interessante, a Bíblia diz no versículo 52 aqui de Lucas 2, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em conhecimento, em graça, diante de Deus e também diante dos homens. Entre os muitos ensinamentos deixados por Jesus na palavra, tem um que me motiva demais. Eu disse para você, eu entrei para a carreira muito cedo, e eu fiquei lá 12 anos, E eu fui encontrado por um texto, é o texto que eu vou colocar aqui para você, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 faz parte daquele processo de ensinamento de Jesus, nós chamamos Sermão da Montanha. Embora a gente saiba que no grego a expressão sermão, proclamação é querigma, e ali aparece a expressão didascalia, de fato foi um ensinamento dado. E Jesus ensinando muitas coisas, ele em capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus disse assim: por que vocês estão preocupados com a vida de vocês, sobre o que vocês vão comer, beber? E por que vocês estão preocupados com o corpo de vocês, com o que vocês vão vestir? Por acaso não vale a vida mais do que o alimento e o corpo não vale mais do que qualquer vestuário? E aí Jesus começa a dar um ensinamento. E essa é a razão da nossa existência, vivermos coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Jesus diz: olhe para as aves do céu, por acaso elas semeiam, elas ajuntam em celeiro? O seu Pai alimenta todas elas. E é interessante porque Jesus vai amassando, vai apertando. Ele diz assim: quem entre vocês é capaz de acrescentar um centímetro à estatura? Por que vocês vivem tão inquietos, preocupados, assoberbados, aflitos pelo que vocês vão vestir? Olhe para os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. E eu digo para vocês que nem Salomão, no esplendor da sua glória, foi capaz de se vestir tão belamente como os lírios do campo. E aí vem a prova final. Jesus diz: pense, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é cortada e lançada no fogo, não vai vestir muito mais a vocês? Ele chama a gente de quê? Homens de pequena fé. E aí entra a conjunção coordenada, sindética, conclusiva. Portanto, o que ele diz? Não fiquem inquietos, preocupados, aflitos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque quem não conhece Jesus se preocupa com essas coisas, mas quem o conhece sabe que ele tem certeza que vocês precisam de tudo isso. Em vez de, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas. Você consegue perceber coerência entre o que Jesus está ensinando para os discípulos? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você consegue perceber a coerência entre o que ele está falando com os discípulos e também com a resposta que ele deu para Maria? Eu não deveria estar em outro lugar senão cuidando das coisas do meu Pai. Hudson Taylor, o grande missionário na China, a biografia de Hudson Taylor diz que ele, durante 40 anos, por exemplo, o sol não nasceu na China sem que Deus encontrasse aquele missionário chorando e orando por aquele país. E é interessante porque ele tem uma frase bacana. Ele diz que a obra de Deus, feita conforme a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Ô irmão, aqui tem uma senha poderosa para mim e para você. Nós precisamos fazer o que Jesus está ensinando, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Na verdade, eu diria que é mais do que o primeiro, é se tornar único para nós, é se tornar absoluto, o tesouro de maior valor, o sumo bem da vida. É óbvio que eu não estou sugerindo que você deva rasgar os seus planejamentos, é óbvio que eu não estou sugerindo que você deva renunciar a todos os seus desejos, óbvio que não. O que eu estou afirmando para você nessa manhã, de acordo com o texto bíblico, é que o meu maior desejo, é que o seu maior desejo seja servir a Jesus incondicionalmente. Sabe, quando Jesus for o seu desejo maior e mais profundo, todos os demais desejos se encaixarão nos lugares certos. Ou seja, se Jesus for o seu maior desejo e desejo mais profundos, todos os seus desejos estarão alinhados ao desejo do Senhor. A gente gosta muito do Salmo 37. O verso 4, a gente conhece o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E o verso 4, a gente também conhece, deleita-te no Senhor, e ele concederá os desejos do seu coração. O problema é que a gente é difícil da gente aprender que para cada promessa existe uma premissa. A gente só foca na promessa. A gente só pensa no verso 4 assim, o Senhor vai acrescentar tudo que eu desejar. Mas existe, irmão, uma premissa. Qual é? Deleita-te no Senhor. A palavra deleite vem da palavra grega hedonon. De onde vem a nossa expressão hedonismo? E é interessante porque o que o salmista está dizendo é transforme Deus, me permita usar esse verbo, transforme Deus na fonte do seu maior prazer. O momento em que Deus se tornar o seu maior tesouro, a sua única fonte de satisfação, de contentamento, óbvio, o seu coração estará alinhado ao coração de Deus. E se o seu coração, porque decidiu se deleitar no Senhor, está alinhado ao coração de Deus, óbvio que o seu coração vai desejar o que está no coração de Deus. Óbvio que tudo que você desejar será realizado pelo Senhor. O problema é que a gente deseja caminhar de forma independente no reino de Deus. Irmão, não existe conceito de indivíduo, existe conceito de coletivo. O reino é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso. O verbo sempre será conjugado na primeira pessoa do plural. A pergunta que eu faço é: você tem vivido em acordo ou de acordo com os ensinamentos do Senhor? Nós não podemos confundir atividade espiritual com vitalidade espiritual. Ontem eu falava isso com o pastor Marcos. O Oswald Chambers diz algo fantástico. Ele diz: cuidado para que em fazendo a obra de Deus você não destrua a obra de Deus. O problema é que nós estamos avaliando a maturidade espiritual que temos por aquilo que fazemos, quando na verdade nós deveríamos avaliar a nossa maturidade espiritual exatamente por quem estamos nos tornando. Tem um autor extraordinário, um livro precioso demais. Ele diz essa frase que eu vou projetar aqui para você. Ele diz que a força de um homem consiste em encontrar o caminho no qual Deus está trilhando e decidir trilhar nesse mesmo caminho. A razão da nossa existência é vivermos coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Por isso, a última frase desse ponto é: não tenha medo. Me permita dizer isso para você. Não tenha medo de permitir que Jesus retire de você aquilo que você não é. Caso contrário, você poderá se transformar naquilo que você nunca desejou ser. Você precisa viver coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Amém, gente? Vamos terminar? Tô dentro do horário. Vamos terminar. Terceiro lugar, para que nasci? Eu nasci para influenciar outras pessoas a seguirem a Jesus. Vocês estão iniciando um mês em que o sermonário terá como foco a proclamação. E sabe, nós fazemos o que fazemos, sabe por quê? Porque o nosso propósito maior é que mais pessoas conheçam a Jesus e sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Nós fazemos o que fazemos porque desejamos que Jesus se torne mesmo o Senhor daqueles que estão ao nosso redor. Se existe uma ambição que eu desejo ativar em você hoje, preste atenção nisso. Se existe uma ambição que eu desejo ativar em você hoje, é que as pessoas que convivem com você, quando olharem para você, quando se aproximarem de você, tenham imediatamente a certeza de que você e Jesus andam juntos. Mas tão juntos que não dá mais para saber quem é quem. É como disse o apóstolo Paulo: já decidir estar crucificado nele com ele e não mais viver a vida que eu vivo aqui, mas a vida que eu vivo aqui, viver pela fé nele, porque ele é o Filho de Deus, o qual me amou, se entregou voluntariamente por mim. Eu termino, e a conclusão que eu faço é com um antigo teorema. Acompanhe aqui essa leitura. O antigo teorema diz que a sua premissa básica, se a sua premissa básica estiver incorreta, todas as suas conclusões subsequentes ou todas as conclusões subsequentes a que você chegar também estarão incorretas. Conseguiram ler aqui, tranquilo? Se a sua premissa básica é um teorema antigo, se estiver incorreta, as conclusões também serão incorretas. Os astrônomos dizem que se enviarmos um míssil em direção a Marte e estivermos 2,5 centímetros apenas fora da plataforma de lançamento, erraremos um alvo em aproximadamente 1.500 quilômetros. E aí você diz para mim assim: o que isso tem a ver com a conclusão? Eu digo agora para você. A exemplo de Jesus, que entendia o propósito da sua existência, nós não podemos nos desviar nem um pouquinho quando se trata de cumprirmos a missão que recebemos ou cumprirmos a grande comissão, o propósito da nossa existência. O sistema financeiro pode falhar, o sistema educacional pode falhar, o sistema governamental pode falhar, mas para todas essas falhas sempre existirão reparos. A igreja não pode falhar. Porque se a igreja falhar na missão que tem, a sua falha não tem reparos. A falha da igreja resultará em centenas de milhares de pessoas entrando no inferno. É por isso que eu penso que nessa manhã, pastor, é tempo de examinarmos a nossa vida. É tempo mesmo de arrancarmos da nossa vida, da nossa bagagem, todo o jugo construído ao longo do tempo. É tempo de voltarmos-nos genuinamente para Jesus. A conclusão que eu faço é tempo de ouvirmos a voz de Jesus. É tempo de voltarmos-nos somente para Jesus. Você pode ficar em pé. Me permite, pastor? Eu queria orar com você. Porque eu sempre acredito que cada palavra que é compartilhada, ela precisa produzir cenários de esperança. Eu tenho aprendido que o que transforma a gente não é um sermão bem elaborado que a gente escuta. Sermão bem elaborado pode impressionar a cabeça de ouvinte, mas não toca no coração. Na verdade, o que transforma a gente é a atitude que a gente toma a partir do que a gente ouve. E será trágico a gente sair deste final de semana ou desta celebração sem decidir tomar algumas atitudes. Qual é a razão da sua existência? Você está vivendo a única e exclusiva vida que Deus te deu? Com que finalidade? Eu queria que houvesse agora um alinhamento, que Deus criasse um cenário para que o nosso coração fosse alinhado. Você nasceu para conhecer Jesus intimamente. Talvez você ainda não o conhece ou não o conheça intimamente. Você nasceu para conhecê-lo. Ele deseja se revelar para você hoje aqui de uma forma que você ainda não o conhece. Talvez você não creia muito nisso, porque talvez você diga para si mesmo: eu não consigo vê-lo. O fato de você não conseguir vê-lo não significa que ele não esteja presente. E eu garanto a você, ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Ele tem interesse em se revelar para você. Para que você nasceu? Você nasceu para viver coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Irmão, a vida cristã não funciona com qualquer tipo de combustível. A vida cristã só funciona com a presença do Espírito Santo. Você precisa ser coerente com os ensinamentos de Jesus. Você precisa ser a expressão máxima do caráter de Jesus na terra. Você nasceu, o propósito da sua existência é para que, de alguma forma, você influencie positivamente pessoas a saírem do ponto onde elas estão, de incredulidade, de ceticismo, e partirem para um outro ponto, o ponto em que elas serão alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Se você está aqui nessa celebração, de forma muito objetiva, você olha para essas três atitudes, identifica que o tanque está vazio em alguma delas, eu queria orar com você. Posso chamar aqui à frente? Saia do seu lugar, vem aqui. Deixa eu orar juntamente com você. Eu, por exemplo, olho e digo assim: eu preciso influenciar mais pessoas. Eu estou usando pouco a influência que Deus me deu. Eu preciso influenciar mais. Eu sou o primeiro a estar aqui pedindo: Senhor, me dê condições de aproveitar os cenários que o Senhor está criando e os lugares que o Senhor tem me levado para fazer com que o Teu nome seja glorificado. Só existe um propósito da vida. A única vida digna de ser vivida é a vida que é vivida completamente para o Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, você poderá sair do seu lugar e vir aqui à frente. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito a sua vida.